Fabiano, por favor.
Alô, boa tarde a todos vocês, né? Na verdade, eu vim aqui dar um grande abraço ao meu amigo, esse grande batalhador de todos, de todo o país, né? Especialmente daqueles que mais precisam, que é o nosso querido senador Paulo Paim, a qual nós temos, né? Se por um acaso esta reunião terminou até, começou às 9, foi até às 2h40, é porque também teve a disposição de um senador em escutar, em encaminhar, em abrir as portas e com certeza caminhar junto com o povo, com os povos indígenas. Então, eu queria fazer minha referência muito especial ao senador Paulo Paim, ao qual eu tenho um grande carinho, uma grande amizade, e todos que estão aqui sabem muito bem do compromisso que tem o senador Paulo Paim, né? O compromisso do senador Paulo Paim de lutar por aqueles que mais precisam e justamente para que o parlamento seja um espaço da voz dos movimentos sociais e dos povos organizados. Então, eu queria dizer que nós deixamos aqui um abraço, senador Paim, ao teu trabalho, que, como a gente enxerga, é nacional, e dizer que nós, lá no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos está absolutamente à disposição. Nós lá temos o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, né? Juntamente com os caigangues, com os charruas, com os guaranis, e com a participação intensa, né? Desta vez, para valer, do governo do Estado, do governador Tarso Genro, colocando isso como uma prioridade para que nós possamos ter políticas sérias, eficientes e conjuntas com os povos indígenas, para que se tenha políticas públicas, né, que possam ser emancipatórias e de respeito àqueles que construíram a história desse país. Então, eu queria dizer, senador Paim, que fico muito lisonjeado e feliz de usar esse espaço aqui no Senado da República e cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho e por essa disposição. Quando a gente vê um senador, né, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que entrou numa terça-feira, véspera de um feriadão, no seu primeiro ano depois de ser reconduzido o mandato, e ficar até essa hora ouvindo as reivindicações de diferentes setores, significa que valeu a pena o nosso esforço, o nosso voto e a recondução do senador Paulo Paim aqui no Senado da República Federativa do Brasil. Parabéns, senador Paim.
Dentro da tolerância que nós estamos tendo, eu acho mais do que justo que eu ouça o líder Guarani, e vou te dar o mesmo 5 minutos que eu dei para todo mundo. Depois fala aqui o nosso companheiro.
Boa tarde ao senador, a todos aqui presentes, nossos irmãos, parentes indígenas que aqui se encontram. O meu nome é Araju Sepete Guarani. Eu estou aqui para defender a causa indígena, não aceitar discriminação. Tanto tem falado em direitos humanos, ao senhor Paulo Pancararu, que é indígena formado, que nem todos aqui presentes teve o mesmo prazer que ele de estudar. Ele deve muito bem conhecer a Constituição e a legislação. Eu espero que leve para o presidente da FUNAI e mande ele respeitar aos indígenas que estão lá na base, na aldeia, que discrimina tanto e não coloca uma fórmula de protegê-lo, deixa invadir suas terras, querendo plantar soja, tirar madeira, ouro e outros mais. E não respeita também os indígenas que estão na cidade, que lutam em defesa dos outros que estão lá na base. A gente está aqui na luta. Eu sou do movimento indígena revolucionário. Nós estamos mobilizando tanto em Brasília, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para que todos ouçam a nossa voz. Porque nós não estamos aqui para ficar mais 500 anos para todo mundo ficar brincando de índio. Nós estamos aqui para falar sério. E estamos aqui também para exigir os nossos direitos. Nós não estamos querendo aqui tomar direito de brancos e nem de negros, mas sim que sejamos tratados por iguais. E esse direito por iguais sai do papel, é o que está na Constituição, e não é o que está na política dos funcionários da FUNAI. Nós não temos nada contra a FUNAI. A FUNAI é um órgão criado para proteger o índio, infelizmente foi corrompido por muitas pessoas, e eu acho o seguinte, o nome diz Fundação Nacional do Índio, mas qual é o índio que está representado lá? Nós estamos aqui, nós colocamos o Arão da Providência como presidente da FUNAI, não porque nós queremos, mas sim por uma necessidade, porque nós precisamos de um indígena. E ele também é formado. Ele é advogado, tem conhecimento na causa indígena e outras causas. E se vocês achar por necessidade, coloque ele, ou se não achar que seja ele, coloque outro índio. Nós não precisamos de babá e de ninguém para andar pegado na mão nossa. Nós, todo mundo, sabemos andar com as próprias pernas. E o que a gente queremos é que aconteça igual aconteceu na Bolívia, o índio ter direito à sua voz, o índio representar o próprio índio. Aconteceu no México, aconteceu no próprio Estados Unidos, que o pessoal fala muito mal dos Estados Unidos, mas lá pelo menos o índio tem autonomia, ele manda no seu próprio território. E aqui no Brasil não, o território de índio quem manda é o governo, e o governo, além de mandar, ele não protege. E a gente exigimos que ele proteja, já que ele diz que manda no território indígena, ele vai proteger. E não deixar ninguém invadir as terras. Não acontecer igual aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Ceará, aconteceu em outros locais que já estão urbanizados. O nosso irmão senador, ele conhece muito bem a luta dos Guarani lá no Rio Grande do Sul, do Tiraju Sepete, meu nome é trocado, mas é a homenagem a ele. Foi tombado com mais de 2 mil guerreiros defendendo contra os espanhóis que estavam querendo tomar o Rio Grande do Sul e uma parte do sul para o Uruguai. E muita gente não lembra dessa história, mas a gente nunca deve esquecer daqueles que lutaram antes, na época do Império, e agora também, que a gente estamos aqui junto, unido. Eu espero que hoje, 19 de abril, não seja só o único dia que a gente pode ter uma voz para todo mundo ouvir a gente, mas todo dia seja dia de índio. A gente fizemos uma marcha dia 9 de agosto, que 9 de agosto é dia internacional do índio, foi o dia que o primeiro índio discursou na ONU. Nós fizemos, fomos na FUNAI. O senhor Paulo, ele lembra muito bem. Nós não invadimos a FUNAI porque a FUNAI virou quartel-general das Forças Nacionais. O que acontece? A gente não está aqui para brigar com o governo, mas sim cobrar do governo que crie vergonha na cara. Eu sou oposição ao governo, mas eu sempre apoiei a política certa, independente que seja oposição ou oposição. Eu não quero estar aqui para defender bandeira de partido nenhum, mas sim a bandeira da igualdade racial para a raça indígena, raça negra e a raça branca. Os três têm que ser tratados por igual, e o senhor Paulo, como indígena, tem que ter mais orgulho de ser indígena, não querer vir expulsar a gente daqui do acampamento igual fez antes, que a gente lutamos aí, não foi só por causa de uma etnia, não. Aqui não é só Chavante e Caiapó e os Pancararu que está querendo Arão como presidente, não. É Guarani, é Charrua, todas as etnias assinou lá no acampamento e pediu para que Arão seja nosso presidente. E quero que o nosso senador, que eu admiro muito, ele sempre lutou pela a igualdade e sempre lutou pelos direitos, que tenha um poder de ir até a presidente e pedir para que a gente consiga colocar um índio na FUNAI. E agradeço, e que Tupã abençoe a todos.
Parabéns pela fala objetiva, e ficou no tempo ali dos 5 minutos, é que a campainha toca automaticamente, mas parabéns pela fala. Vamos dar a palavra agora, para encerrar nossa audiência pública, Arão da Providência.
Muito obrigado, senador, presidente da CDH e os participantes. É um prazer participar dessa audiência pública, e que aqui foram expressados as opiniões e os depoimentos, e através dos depoimentos, né, nós comprovamos aqui algumas violações de direitos humanos, né? O direito indígena, senador presidente, ele é de ordem pública, ou seja, ele é indisponível, é inalienável. O Ministério Público intervém em todos os seus processos que diga interesse, que diz respeito a interesse indígena. E aí, com todo respeito ao ouvidor da FUNAI, nós temos assim algumas questões que são flagrantes, né? Como, por exemplo, os presos. Nós temos um contingente muito grande de presos indígenas. A FUNAI sequer sabe o quantitativo de presos indígenas. Presos indígenas políticos. São presos políticos, né? Porque foram presos na militância, no seu mundo, no exercício do seu mundo públicos, no seu mundo público de defensor de direitos humanos, né, de meio ambiente, de cultura e de religião, né? Então, no exercício do seu munus público de defensor público de direitos humanos, os indígenas foram presos. E nós temos hoje diversos indígenas presos nessas condições. O STJ afirmou o entendimento de que, no processo indígena, no processo criminal indígena, seja adotada a diferenciação. a diferenciação na prisão e a diferenciação no processar. Né? E, no entanto, nós, ou se que a FUNAI sabe o número quantitativo de indígena, como não adota a diferenciação cultural. Não adota a diferenciação cultural na prisão, no processo dos indígenas, não adota a diferenciação cultural no concurso público, não adota a diferenciação cultural nos seus procedimentos, porque o direito é de ordem pública, né? E uma outra e grave situação, senador, é com relação à mineração em terras indígenas. Esse decreto 7056, que nós esperamos, e vamos, é uma das nossas reivindicações do movimento indígena, que ele seja adequado a esses princípios jurídicos republicanos, né? Ele teve um objetivo direto de burlar a legislação internacional de proibição de mineração em terras indígenas, de burlar o decreto legislativo que o Brasil aceitou a norma internacional, né? E o Brasil é signatário da proibição de mineração em terras indígenas, e o decreto permite que a mineração seja feita por baixo dos panos, através das ONGs. Pois é. Então, esse é um dos principais objetivos do decreto 7056. De autorizar a mineração por ONGs, ainda por cima, nas terras indígenas. Isso é muito grave. Isso é grave e tem que ser registrado. Eu acho que o Congresso, esta casa parlamentar, tem o dever, porque um decreto legislativo, tanto o decreto o 143, que regulamentou a resolução 69 da OIT, como o decreto que proíbe mineração em terras indígenas. Ou seja, o indígena é proibido de minerar, mas as ONGs podem minerar. Pois é. Então, quer dizer, isso é grave. Nós já fizemos no relatório da SUG 02, nós já apontamos essa questão e entregamos ao presidente do Senado, o senador José Sarney, para que tomasse as medidas cabíveis. Então, quer dizer, tem a questão das prisões, tem a questão das minerações, e são situações que dizem respeito à gestão. Não é política de governo, o governo não tem essa política, eu tenho certeza que não é política do governo anterior e nem desse governo, como eu falei anteriormente. É um problema de gestão específica da FUNAI. Só isso. Boa tarde. Muito obrigado.
Meus amigos, com a fala do líder Ragão da Providência, nós estamos concluindo nossos trabalhos. Ela atingiu o objetivo. O objetivo, meu sempre deputado e secretário de Direitos Humanos, Fabiano, era dar espaço, exatamente isso, que vocês fizeram e fizeram muito bem. Para a comunidade indígena, falasse das suas angústias, né? Apresentasse as suas propostas, as suas reivindicações. Hoje é o dia 19 de abril, Dia Nacional do Índio. Eu lembro que 7 de fevereiro, você que é gaúcho também, foi por um projeto meu aprovado aqui, e o amigo lá lembrou, Sepete Araju, 7 de fevereiro é o Dia Nacional dos Povos Indígenas, em uma homenagem ao líder Sepete Araju. Um projeto que nós aprovamos aqui e fica em quase que em tua homenagem também, se tu leva o mesmo nome de CEPED de forma invertida, como você falou muito bem. Só permito que, pela uma questão protocolar, eu tenho que encaminhar uma série de requerimentos. Eu farei de forma muito rápida. Eu estou encaminhando o requerimento número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqueles que concordam com o encaminhamento do requerimento de 1 a 7, para que ele seja colocado a extra pauta, permaneça como se encontra aprovado. Então, vamos aos requerimentos. O primeiro requerimento é bem rápido isso. Requeiro realização de audiência pública para debater. Viu que para mim também toca a campainha, viu? Está dizendo, encerra logo. Para debatermos as ameaças que vem sofrendo os juízes federais, bem como suas famílias, por parte de organizações criminosas. São denúncias que chegaram aqui. O requerimento número 2, com fundamento também no artigo 93, a realização de audiência pública para debatermos o piso salarial dos aposentados e pensionistas mediante LDO. Requerimento número 3, com disposto no artigo 93, a realização de uma audiência pública para debater o mapa da violência em todo o território nacional. E claro que aqui vai pegar também a questão indígena. com fundamento ao artigo 93, requeiro a realização de audiência pública para debatermos os 120 anos de inspeção do trabalho no Brasil, principalmente o trabalho escravo, em defesa do trabalho e dos direitos humanos. E o outro requerimento, que é o número 5, fundamento no mesmo artigo, para debater a integração e o desenvolvimento do país e os direitos humanos e sociais. Requerimento número 6, requeiro, baseado no mesmo artigo do Regimento Interno, uma audiência pública para debatermos o atual estado de calamidade pública dos hospitais. Isso aqui também. Requeiro agora da senadora Marinor, requeiro nos termos do inciso 1º, 93 do Regimento Nacional Federal, da audiência pública da comissão, esse é maior, com a participação de representantes dos povos indígenas, quilombolas, agricultores, familiares, ribeirinhos, moradores da periferia da Altamira, entidade de direitos humanos, movimento Xingu, Xingu Vivo para Sempre, e os demais movimentos sociais, Ministério Público Federal do Pará, um painel de especialistas sobre Belo Monte, além do representante da sociedade civil, objetivando a leitura e discussão do relatório de diligência promovida pela comissão até o dia 16 de abril, na cidade de Altamira, estado do Pará, que lá se dirigiu. Em resumo, é aquilo que ela falou, que ela está pedindo uma audiência pública para discutir a questão de Belo Monte, chamando todos os envolvidos, principalmente aqui, o destaque que ela dá para os povos indígenas e depois fala quilombolas e agricultores. Então, todos que concordam com esse requerimento extra pauta, permaneçam com esse encontro. Todos que concordam com o teor do requerimento lido, permaneçam como se encontram. Foram aprovados todos os requerimentos, alguns de minha autoria e outros da senadora Marinor Brito. Está encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos.